A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a jornalista e escritora Sandra Seabra Moreira, que está nos falando sobre a arte expressiva do Islã e seus diferentes aspectos. Sandra Seabra é autora do livro De Jebel, Barcal e o Faraó Anúbio, lançado pela editora João de Barro. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Sandra, no bloco anterior eu perguntei para você que o fato do Islã trabalhar, né, com pessoas trans, pessoas não binárias, pessoas que estão à margem das convenções sociais, utilizando aí a arte como poesia, né, como discurso, se isso é algo libertador.
Eu acredito que sim. A arte, ela é libertadora. Você observar obras de arte, ler um bom livro, ir ao teatro, tudo isso a gente sabe que é importantíssimo. Mas o fazer artístico, ele é fundamental na educação e para os jovens e para qualquer pessoa. E no caso do Islã Marginália, eu acho que além de poder ir e colocar numa forma de poesia os sentimentos, as opressões, o dia a dia, os temas também vão para os temas políticos, fatos políticos da semana, fatos políticos do mês, fatos cotidianos, problema com a vizinha ou a opressão escancarada no meio da rua, tudo isso é tema. Então, poder colocar isso, e é interessante que a forma vai também mudando, né? Então, no começo, pode ser só um jorrar, e pode ser só um jorrar, o poeta pode ser esse jorrar por muito tempo, e ele pode também burilar a forma de escrever, a forma de dizer. Então, é um processo muito rico.
É como se fosse uma luta de palavras, né?
Diversos. Então, ainda bem que você lembrou isso, Ricardo, porque assim, apesar de a gente definir como uma competição, especialmente no Islã Marginal, essa competição é, assim, a última coisa que se leva em consideração. Não há uma competição, assim, no termo, assim, existem as notas e tudo, é uma maneira, porque o Islã, inclusive, esse formato, ele foi criado também para justamente chamar a atenção da plateia. É um, assim, para poder mobilizar as pessoas, mas, ao menos no Islã Marginal, ele não ganha esse caráter de competição. Por quê? Né? Porque, justamente, um outro aspecto do Islã é que ele também tem essa, vamos dizer, não é bem finalidade, mas eu posso até chamar de finalidade, de organizar a comunidade. Na concepção dele, também foi pensado assim. Né? Ele foi criado em Chicago por um poeta que era da classe trabalhadora, então não tinha acesso aos círculos mais eruditos. Então, a ideia também era você poder organizar a comunidade em torno da arte e dali para outras questões também.
O poeta que você fala, estadunidense, é o Mark Smith, né?
Isso, de Chicago, que lançou essa ideia em meados de... por volta de 86, e essa ideia foi para Nova York também, ganhou espaço entre o pessoal do hip hop, as comunidades negras, e daí foi para o mundo.
Quer dizer, no caso, o Islã, com essa característica de ser uma ferramenta, um instrumento das pessoas trans, é mais recente, né? Ele começa dentro da... do grupo afro-americano.
E aí veio para cá, como eu falei, a Roberta Dalton, a Roberta Estrela Dalva trouxe para o Brasil.
E se... Ela é brasileira?
Sim, é uma mulher.
Morava onde?
Não, era, eu não sei, ela, acho que morava em São Paulo mesmo, mas ela foi pesquisar nos estados, em Nova York, as comunidades hip-hop.
E ela acaba depois, quando ela volta, ela acaba fazendo o documentário, né?
É, o documentário é mais recente. Quando ela voltou, ela trouxe justamente o slam, que era uma novidade, né? E aí eu acho que a trajetória dela é o que ela traz no filme, né? Como foi, tanto que o filme traz a ida para ela a primeira vez, é, quando depois ela foi competir em Paris, é, depois um outro poeta foi também. Então nós já tivemos poetas, slammers brasileiros em Paris competindo. Então é o que eu disse, tem uma cultura da competição, sim. Mas no slam marginalia, assim, o principal é as pessoas se ouvirem.
É como, eu acho como que... o repente.
Então, o repente, eu não conheço, né? Assim, eu sei que até o estudo da questão da oralidade também, existe muitos, né? Muitos estudos, mas eu acho que é uma coisa que eu vou ter que pesquisar um pouco melhor. É, porque você, para falar de slammer, você também vai lembrar, então, como você disse, de repentistas, você vai lembrar dos griots do oeste da África, e isso vem junto também com a população local, com os jovens, por exemplo, do slam marginalia, que a maioria é negra, né? Então eles também vai fazer um eco, né? essa oralidade, porque vai também... É mexer com as questões de ancestralidade. Então, assim, são muitas confluências muito, muito interessantes e que demandam pesquisas, mas o repente... É, então, o improviso não é... No slam, você não tem que improvisar. A poesia é livre. Pode ser improvisada ou não. Alguns improvisam, outros não. E também não precisa rimar. Né? Então são versos livres.
Você nos trouxe uma outra música aqui que se chama Oração.
Uhum.
E é aí composta e interpretada pela Linda da Quebrada, né? Que é uma pessoa trans também.
Uhum.
Vamos ouvir, depois você fala a respeito.
Mas vivem e vivem e vêm. Entre a oração e a ereção, oração, ora não são. São, bem são. Sem nação, mesmo que não nação, mas vivem e vivem e vêm.
Se homens se amam, se unem, se imem, se unem. Há quem costumeiramente ama, mente ama também. A mente ama também. A mente ama também. Entre a oração e a ereção, oração, ora não são. São, bem são, sem nação.
Mesmo que não nasçam, mas vivem e vivem e vêm. Se homens se amam, se unem, se imem, se unem. Há quem costumeiramente ama, mente ama também.
Queimem as bruxas, mas que amem
bichas, mas que amem as bichas, mas que amem, que amem, clamem, que amem. Não queimem as bruxas, mas que amem as bichas, mas que amem, que amem, clamem.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a jornalista e escritora Sandra Seabra Moreira, que está nos falando sobre a arte expressiva do Islã e seus diferentes aspectos. Pois é, Sandra, você nos escolheu aí a música Oração, né, que é uma composição e interpretação da Lin da Quebrada. Por que dessa escolha?
Então, eu estou começando agora a entrar nesse universo de artistas, né? De pessoas trans, e ouvindo bastante, pesquisando, e essa música especialmente me impactou bastante. Acho a letra dela, o clipe também é muito bonito, e a letra, né? É, que vai, por exemplo, fazer essa brincadeira do amém com amém. E a música, então, é isso, remete a uma cultura cristã, que tem valores tão importantes, passando por compaixão, solidariedade, etc, etc, mas que as pessoas fecham os olhos, né, simplesmente, para as minorias, e no caso, as minorias de pessoas trans, né. E vamos ver o que vai ser esse processo, né, daqui para frente, porque a existência delas eu considero maravilhosa. Acho que as pessoas podiam se abrir um pouco mais para isso.
E o livro-reportagem que você escolhe como linguagem implica aí numa imersão profunda. Geralmente, uma das características dos livros, a reportagem, uma das características seria a grande quantidade de personagens, né, de entrevistados. O formato do seu livro-reportagem, ele vai se dar dessa forma?
Ele vai, sim. Vai porque eu tenho já alguns poetas escolhidos, eles não são poucos, são 15 poetas que eu gosto, que eu vou querer entrevistar, justamente para responder até algumas das perguntas do que nós estamos falando aqui, né? Quer dizer, é uma suposição de que poder uma vez por mês colocar suas poesias no microfone é uma coisa maravilhosa, mas é isso que eu vou querer descobrir deles. Parece que sim, porque quando eu vou no Islã, eu percebo uma energia muito boa, há muita sinergia entre todo mundo ali, assim, muita coragem, muita força e apoio mútuo, mas isso são percepções, né, a partir do que eu vejo. Então, o que eu quero descobrir é exatamente o que neles fez diferença estar no Islã marginário.
O Islã, ele tem muitas características diferentes, porque acaba sendo também uma reflexão, um questionamento social. Você é pedagoga, além de jornalista, você é também pedagoga. Como se pode usar o Islã dentro da educação? Mas antes de você responder isso, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.